pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje o tema da nossa meditação está fortemente provocado, digamos assim, ou indicado, devido a essa proximidade dessa grande festa que a Igreja celebra no próximo domingo. No próximo domingo nós celebraremos a Transfiguração do Senhor. E é o quarto mistério, justamente, o mistério da luz, ou mistérios luminosos, muitas aqui contemplam, os mistérios do texto todos os dias, uma cena que a gente muita gente contempla essa cena todos os dias, Eu queria começar com a cena, para depois a gente tentar tirar alguma consequência dessa cena, dessa festa que vamos celebrar no próximo domingo. É aquela cena em que Jesus, ele sobe ao monte e ele vai se transfigurar. E sabendo disso, ele sobe ao monte e ele escolhe só três dos 12, os 12 apóstolos e os demais discípulos. Jesus escolhe três apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele sobe ao monte para orar, acompanhado somente desses três. A gente já vê que algo vai acontecer, Que Jesus habitualmente está o tempo todo com todo mundo, acompanhado pelos discípulos, apóstolos e de multidão. Então, nesse momento, Jesus ele chama só três, Pedro, Tiago e João, para que só estes três lhe acompanhem em um momento de oração. E Jesus sobe ao monte, acompanhado desses três, e ali, nesse monte, durante a oração, acontece a transfiguração. O que São Mateus, no capítulo 17 do seu Evangelho, no começo do capítulo 17, São Mateus diz assim: o seu rosto ficou resplandecente como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, essa foi a transfiguração. Esse foi o evento, o fato. O rosto resplandecente, como o sol. As vestes também, tão brancas como a luz. Então, essa imagem, sol, luz, brilho. Jesus estava brilhando, radiante, estava tomado de luz. Também apareceram Moisés e Elias a conversar com Cristo. Outro evento nada habitual, Que apareçam dois mortos, Moisés e Elias, já tinham morrido há anos, séculos, antes. Então aparecem e estão ali conversando com Jesus. E Pedro, o que acontece, Qual que é o sentimento de Pedro diante desta visão, Jesus brilhando e dois mortos famosos, não qualquer morto, Moisés e Elias, ali. Todo o Antigo Testamento, resumido, Moisés e Elias, todo o Antigo Testamento ali. E Pedro, diante dessa cena maravilhosa, o que Pedro diz, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Como se eles precisassem de tendas, Mas tudo bem. Então, e quando Pedro estava falando isso, aparece outro sinal, um terceiro sinal. Uma nuvem luminosa os cobriu. Nuvem luminosa, de novo, luz. Uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem, uma voz disse: este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Uma voz do meio da nuvem, a voz de Deus Pai. a manifestação de Deus Pai, a manifestação do Espírito pela luz, seja na nuvem, seja no próprio Cristo. Repare, foi um momento em que a Trindade se manifestou, que a divindade de Cristo se manifestou. Então, foi o único momento antes da ressurreição em que a divindade se apresentou deste modo. E claro, a divindade de Cristo, ela estava sendo manifestada em cada milagre que Jesus fazia, em cada ensinamento que saía da boca de Cristo. A divindade de Jesus se manifestava desse modo luminoso, foi só dessa vez. Foi só dessa vez. Quando os discípulos ouviram essas palavras da nuvem, "Este é o meu filho muito amado, escutai", os discípulos tiveram medo, se assustaram e caíram por terra, se prostraram. Jesus se aproxima deles, estamos imaginando a cena, né? Jesus se aproxima deles, toca-lhes no ombro e diz, "Levantai-vos e não temais, não tenham medo. Não tenham medo da manifestação de Deus." Deus se manifesta, Deus se revela, Deus mostra um pouquinho da sua grandeza, da sua glória, da sua força, da sua luz. E nesse momento, "Levantai-vos, não temais." Eles se levantam, erguem os olhos e percebem que já não tinha mais ninguém. Já não tinha mais Moisés, já não tinha Elias, a nuvem que falava foi embora, e só estava Jesus, que já tinha deixado de brilhar. É interessante que Jesus termina esse episódio aqui, antes de descer do monte e voltar a se reunir com todos os discípulos. Jesus diz para os três, né, Pedro, Tiago e João, "Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos." Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Jesus manifesta a sua divindade pela luz e pela a voz de Deus que aparece ali, né, que escutam a voz do próprio Deus, ao mesmo tempo que Jesus revela isso, há um propósito. Um dos propósitos é preparar os seus discípulos para a sua morte. Revelar-se a si mesmo para que pudessem crer na sua divindade. Para que pudessem se preparar para o momento da ausência de Jesus, para a morte de Jesus. "Não conteis a ninguém essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos." Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus está falando, eu vou morrer. E eu vou ressuscitar. Este que vocês acabaram de ver, brilhando, conversando com Moisés e com Elias, e que, né, viu a nuvem, né, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela é marcada pela presença da nuvem. Né? A tenda onde a Arca da Aliança ficava guardada, né, quando Moisés ia rezar na tenda da Aliança, quer dizer, o povo ficava fora, né, distante, e a nuvem tomava posse daquela, apareceu a nuvem, né? A presença de Deus, Deus manifestava a sua presença pela nuvem, que é o que Deus faz aqui também, nesse monte onde Jesus está rezando. Então Jesus diz, olha, não conte isso para ninguém, só depois da ressurreição, né? Depois, né, quando eu já tiver ressuscitado, depois quando eu já não estiver aqui, quando eu já tiver, né, já tiver passado a ressurreição, a ascensão do céu, aí vocês contam que isso daqui aconteceu, né? Quer dizer, Jesus... Interessante, né? Jesus não quis tornar este evento público no momento em que ele ocorreu. Mas Jesus quis que três discípulos testemunhassem esse momento. Seja para fortalecer a fé desses três, seja para que eles pudessem depois transmitir. Olha, Jesus fez isso. Aconteceu isso. Antes da morte aconteceu isso. Antes lá da ressurreição... Jesus já tinha nos manifestado de modo explícito a sua divindade. São José Maria, ele comenta esse mistério, como ele faz, né, naquele livro Santo Rosário, né, que ele comenta os mistérios do texto. Claro, quando São José Maria escreveu esse livro, nos comentários, Santo Rosário, que são os comentários dos mistérios do texto. Quando São José Maria escreveu esse livro, né, na década de 30, do século passado, ainda não existiam os mistérios luminosos, porque foram acrescentados no terço pelo Papa João Paulo II. Muito bem, todas acertaram. Né? Então, João Paulo II acrescentou esses mais 5 mistérios no terço. Né? Já eram 15, agora são 20. Né? Então, para quem já nasceu quando o terço eram 20 mistérios, eu estou falando coisa meio arcaica, né? Mas tudo bem. Assim. Então, claro, depois, quando o Papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos, né, o pessoal aqui do Opus Dei reuniu lá os textos que São José Maria tinha comentado sobre os mistérios, muito bem, né, que já tinha comentado para o passagem do Evangelho, né, que então já tinha comentado. Reuniram e compuseram, assim, com palavras de São José Maria. Não foi ele que compôs, não foi ele que juntou para comentar, para fazer o comentário, né, mas vocês já estão entendendo, né? O pessoal pegou. Então, como é que ficou assim, a palavra de São José Maria comentando este mistério? Olha que bonito. Ele começa recordando a cena, né? Ele começa assim, o comentário é breve, né? Vamos tirar aqui algumas consequências. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Aí ele comenta, Jesus, ver-te, falar contigo, permanecer assim contemplando-te, abismado na imensidade da tua formosura, sua beleza, e nunca mais deixar de te contemplar. Ó Cristo, quem te pudesse ver, quem te visse para ficar ferido de amor por ti. Primeira ideia, contemplar o rosto de Cristo, contemplar a divindade do Senhor. Enamorar-se, apaixonar-se. Olha que bonito como ele fala aqui. Quem te visse para ficar ferido de amor por ti. Ferido de amor por Jesus. Que esse amor de Cristo, por Cristo, fira o nosso coração. Isso faz me lembrar essas palavras de Santo Agostinho, né? Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. É essa a ideia. Que o coração fique ferido de amor por ti. Só Deus pode preencher o nosso coração de modo perfeito. Todo ser humano anseia pela contemplação do rosto de Deus. E esses três apóstolos, Pedro, Tiago e João, nesse monte, nesse dia, viram, contemplaram a glória de Deus Filho, a glória de Jesus, a divindade de Nosso Senhor. E é justamente essa glória, essa luz, esse amor, a que estamos chamados e que só encontraremos de modo pleno, só alcançaremos de modo pleno, de modo total, no céu. A gente não pode perder isso de vista. Por mais que a gente procure o Senhor nessa terra, por mais que procuremos o Senhor na Eucaristia, na vida de oração, claro, isso é o que nós podemos fazer enquanto estivermos aqui na terra. Mas a gente não pode esquecer que a meta definitiva é o céu. Por mais que nós tenhamos o Senhor aqui na Eucaristia, enquanto fazemos oração aqui diante do Sacrário, quando cultivamos a presença de Deus, queremos estar com o Senhor, claro, e de fato estamos com o Senhor, mas ainda não de um modo perfeito. O modo perfeito é só o céu. Então a transfiguração ela também nos fala disso, da posse de Deus no céu, na glória. A glória de Deus, Deus manifestou a sua glória, Jesus se manifestou a glória de Deus nesse momento. Como que dando uma palhinha, dando uma amostra grátis. Olha, o céu vai ser assim. Para esses três discípulos, apóstolos. Isso vai ser o céu. É estar comigo, na minha glória. No céu eu manifestarei realmente quem eu sou, todo o meu poder, toda a minha beleza, todo o meu amor. Claro, nosso coração será preenchido por esse amor de Deus. Graças a Deus. Não porque nós mereçamos ou porque nós sejamos, não porque nós conquistemos isso com as nossas próprias forças, não. é por um dom de Deus. A glória de Deus, Deus infundirá em nós toda a sua graça, toda a sua glória, toda a sua luz, todo o seu amor, e isso de modo definitivo é no céu. Aqui na terra, isso não se dá de modo definitivo aqui na terra. Por isso que, se queremos caminhar rumo ao céu, se queremos caminhar rumo ao amor de Deus, a gente não pode esquecer de que é necessária a luta, é necessário um combate. Porque enquanto estivermos aqui na terra, a gente não tem garantia. Digo, a gente não tem a certeza do céu. A gente deseja o céu. E é muito bom que a gente queira fomentar o desejo do céu. Quer dizer, eu quero ir para o céu. Eu quero possuir a Deus. Eu quero amar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo, cada um de nós percebe, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza, os nossos pecados, né? Os momentos em que a gente vira as costas para Deus. Quer dizer, a gente é capaz disso, né? O ser humano, ele é capaz. Enquanto estivermos aqui nessa terra, a gente é capaz do pecado, da ofensa, né? O pecado é ofensa. Então, a gente é capaz de ofender aquele que mais nos ama e aquele que mais nos quer ver felizes. Quer dizer, quem mais está interessado na nossa felicidade? É Deus, que é nosso Criador, que é nosso Pai. É Ele que está interessado. É Ele que quer a felicidade para nós. O plano de Deus é a felicidade. O plano de Deus é o céu para cada um de nós. Deus não pensa em ninguém. A predestinação, né? Deus não pensa ninguém para o inferno. É o ser humano que se condena. Porque o plano de Deus sempre é: eu quero te salvar, eu quero te amar, eu quero te levar para o céu. Só que você tem que colaborar. Eu não vou fazer isso indo contra a sua liberdade. Então, olha que coisa. Deus nos criou livres justamente porque só se pode amar quando se é livre. Por isso que Deus respeita a nossa liberdade, porque a gente só vai... O amor tem que ser livre. Tem que ser uma decisão livre. Quer dizer, eu quero te amar. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero me apaixonar por ti. Senhor, eu quero entregar o meu coração para ti. Eu quero que o Senhor purifique o meu coração. Eu quero que o Senhor me conduza ao céu. Quer dizer, eu quero deixar-me guiar por Deus. Então, essa postura, ela é fruto da nossa liberdade, do nosso querer. Eu quero seguir a vontade de Deus, eu quero seguir os passos de Deus, eu quero seguir o plano de Deus para mim. Quer dizer, Deus não vai nos forçar, Deus convida, Deus cutuca a consciência, olha o que você está fazendo. Quer dizer, quando Deus alerta, Deus cutuca, Deus puxa a orelha, Deus se manifesta. Acho que todos nós aqui poderíamos dar vários testemunhos, né, pessoais, né, como que Deus já se manifestou na nossa vida, como que Deus mostrou algo para nós que a gente falou: opa, peraí, isso daqui não fui eu que estou inventando, não, isso aqui é Deus que está falando comigo, isso daqui é Deus que está lhe mostrando caminho, né? Continua São José Maria: e eis, de novo citando o Evangelho, e eis que da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho dileto, ou predileto, ou amado, depende da tradução, né? Em quem pus toda a minha complacência, ouvi-o, comenta São José Maria: Senhor nosso, aqui nos tens, dispostos a escutar. Não é isso que a nuvem falou? Não é isso que Deus Pai falou? Ouviu? Ouçam o meu filho amado, muito amado. Senhor nosso, aqui nos tens dispostos a escutar tudo o que nos quiseres dizer. Olha a docilidade, hein? Fala-nos. Estamos atentos à tua voz. Que as tuas palavras, caindo na nossa alma, inflame a nossa vontade para que se lance fervorosamente a obedecer-te. A gente não pode ter medo dessa palavra, obediência. Obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus, ela não é algo forçado. Não é uma coação. Não é uma submissão mal entendida. Repito, é uma decisão de amor. Uma decisão livre. Por que que eu obedeço a Deus? Porque eu o amo. Por que que eu quero fazer a vontade de Deus? Porque eu o amo. Porque eu valorizo. Porque eu confio nele. Eu confio que Deus, meu Pai Deus, ele quer o meu bem. Então eu confio nele. Por isso que eu obedeço. Por isso que eu escuto. Por isso que eu escuto a voz de Deus. A vontade de Deus para mim. Pedimos ao Senhor que percamos o medo. Medo, a gente tem medo, a gente é ser humano, né? Então a gente tem medo de ouvir a voz de Deus. Quer dizer, vai que Deus, qual que é a tentação universal, hein? Para todos nós. Vai que Deus me pede um trem que eu não estou disposto. E aí? Estou ferrado, né? Não, desculpa, estou lascado, né? Tanto faz. Ferrado, lascado, né? Eu também. Né? Então, né? Olha a tentação. Olha a tentação. Vai que Deus me pede uma coisa que eu não estou disposto. E aí? E aí é muito bonito, porque se a gente for sincero, e se a gente falar para Deus, Senhor, não estou disposto. Isso que o Senhor está me pedindo não vai dar, não. Sabe o que Deus faz? Deus vê que a gente está sendo sincero e Deus continua dialogando. Calma, vamos pensar melhor. E Deus fala, e Deus dá uma chance, Deus dá um tempo, Deus daqui a pouco ele volta a falar daquele tema. Ele dá um tempo, às vezes a gente até pensa, Deus realmente mudou de ideia, né? Esqueceu de mim, com relação àquele tema lá, ó. Esqueceu de mim, né? Ufa, tô liberada. Opa, dá uns meses, ele volta. Oi, tô aqui. Oi, minha filha. Oi, tudo bem? Lembra daquele tema? Sério, Senhor, de novo? O Senhor vai voltar naquele tema? Então, repare, quando a gente é sincero com Deus, né? Quando a gente também... Quando a gente abre o coração e mostra para ele o que está acontecendo aqui dentro. Olha, Deus respeita. Mas Deus cuida também. Ele conduz. A gente tem que ter paciência. O problema é que tem paciência. O ser humano não tem paciência. Eu quero as coisas para anteontem. Não é nem para ontem. Eu quero para anteontem, que se resolvam quanto antes. Nem sempre é assim. Muitas vezes não é assim. Essa postura de escuta é uma coisa que a gente tem que treinar. Escutar a voz de Deus. Como que Deus fala comigo? O que Deus está falando comigo? E às vezes são coisas tão pequenas. Olha, às vezes é... Claro, às vezes é a própria palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura. Uma leitura da missa de domingo que toca. A gente olha para o lado assim, só você que está chorando. Ninguém está nem aí para aquilo que acabou de escutar e você está lá em prantos, né? Ah, que Deus tocou. Tocou. Está todo mundo lá rindo e você está chorando. Então, quer dizer, você foi tocada de um modo especial. Né? Quando Deus toca numa leitura... Ou quando a gente está lá em casa, né, lendo sozinho a Sagrada Escritura, ou um livro espiritual, né, ou fazendo oração, seja com um livro, seja escutando um podcast, seja uma pregação, seja lá o que for. Quer dizer, repare, mas a gente tem que dar esse passo, da gente se abrir, da gente se colocar à disposição. Senhor, fala que o teu servo te escuta, fala que a tua filha te escuta. Senhor, eu estou aqui aos teus pés, e eu quero te escutar, mesmo que me doa, no primeiro momento. Mesmo que no primeiro momento isso me doa, mesmo que produza um pouquinho de dor ou de desconforto, mas eu não quero virar as costas. Eu não quero, Senhor, eu não quero me afastar de ti. Não quero. Eu sei que vai custar, pode custar, porque eu sou ser humano, eu sou miserável. É por isso que custa. Porque se eu já fosse santa, se eu já fosse uma pessoa santa, não gostaria. Essa é a verdade. Mas como a gente sabe que santo só no céu? Então, normalíssimo que nessa terra as coisas custem. Quanto mais valioso for algo, provavelmente mais vai custar. E para terminar, que já está dando a hora, só mais um comentário aqui de São José Maria, que vai direto ao ponto do céu. Ele começa com uma frase em latim, do Salmo 26, Vultum tum domine requiram. Tradução: buscarei, Senhor, o teu rosto. Claro, na transfiguração, o rosto estava brilhante como o sol. Então, buscarei, Senhor, o teu rosto. Encanta-me fechar os olhos e considerar que chegará o momento, quando Deus quiser, em que poderei vê-lo não como no espelho e sob imagens obscuras, mas poderei vê-lo face a face. Sim, o meu coração está sedento de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Citação de outro salmo, Salmo 41. Essa frase, né? Quando irei e verei a face de Deus? O que que São José Maria está lembrando aqui, hein? A partir dessa contemplação do rosto brilhante de Jesus na transfiguração, Jesus pensa no céu. Mas para ir para o céu, para ver Deus cara a cara, acontecer algo, que ele não usa a palavra nesse trecho, mas fica muito claro do que está falando, né? Da morte. Da aceitação da morte. Que para ver a Deus, essa vida aqui precisa terminar. E precisa morrer. Por isso que ele fala aqui, olha que modo delicado, né? Encanta-me fechar os olhos e considerar que chegará o momento, está subentendido, né? O momento da morte. Chegará o momento, quando Deus quiser. Esse é outro elemento importantíssimo. Não é quando eu desejar. Não é quando eu decidir. Não, é quando Deus quiser. Morte, quando Deus quiser. Não quando eu quiser. A gente não tem esse domínio sobre a própria vida. Ou melhor, não devemos ter. Porque poder, podemos. Poder, podemos. Agora, não deveríamos. Não deveríamos querer ter esse poder. Porque esse poder pertence só a Deus. Né? De escolher o momento. É Deus que sabe quando é que... Desculpa a analogia, comparação. É Deus que sabe o momento em que a fruta está madura. O fruto, olha, está pronta. Posso colher. Posso colher. Então, Deus sabe que em que momento poderá colher esse fruto. Que é, somos cada um de nós, né? Pronto, está pronto, esse fruto está pronto. E é curioso, né? Porque tem gente que Deus chama com dias de vida. E tem gente como um aí que morreu aí outro dia, saiu no jornal, 127 anos. Meu Deus! 127 anos? É. Esqueceu dele? O que aconteceu? São Pedro foi lá e falou assim, Senhor, tem um ali que está fazendo hora extra, chama logo, né? Passou do tempo. Não, claro que não, né? Aquilo que o Papa Francisco também diz, ninguém morre de vésperas. Quer dizer, ninguém morre fora do dia, né? Ninguém morre fora de hora. Há um plano de Deus. Há um momento adequado. Só que, claro, um cristão, um católico, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que vive enamorada de Deus, o que ela deseja? Ver Deus no céu. Quando Ele quiser. Quando Ele quiser me chamar, é o que eu mais quero. Eu quero ir para o céu. Para estar com Deus. Não é para ficar livre das pessoas na Terra. Olha, retidão de intenção, hein? Ah, meu Deus, me leva logo para eu ficar livre dessa gentalha. Não. Peraí, a gente ama, né? Amar o próximo, hein? Amar o próximo, eu somente amar o próximo. Então, nada de querer fugir do próximo, hein? Mas, né? Mas entende? Não é que eu não amo as pessoas. Não, peraí, é que eu amo muito mais a Deus. É o que eu mais quero. Bem, e é o destino de todos nós, né? Esse é o destino, essa é a vontade de Deus, né? Levar todos nós para o céu. Olha, vamos terminando a oração de hoje, meditação, oração de hoje, olhando para Nossa Senhora, né? Claro, se tem uma pessoa, né, que a gente pode aplicar essas palavras, né? Buscarei, Senhor, o teu rosto. Meu coração está ferido de amor por ti. Essa pessoa, o ser humano mais perfeito, mais santo, e portanto, que mais amou, que mais ama, né? Porque está viva, é Nossa Senhora. Nossa Mãe. Quer dizer, Nossa Senhora, ela é o grande guia que nós temos, a grande ajuda que nós temos para nos conduzir ao céu. Porque ela sabe muito bem como é que é esse caminho. Então pedimos a ela que nos conduza. Dizemos a ela que queremos verdadeiramente quero. Eu quero contemplar o rosto de Cristo aqui na terra, como for possível, e sobretudo no céu.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.